parte de jogos assim, porque eu acredito que todo mundo conhece jogos aí, então... É, não vou perder tanto tempo apresentando a parte de jogos em si, porque acredito que todo mundo já conhece jogos e entende pelo menos um pouquinho de como ocorre, das mecânicas que ocorrem, que o pessoal usa em jogos, alguns conceitos usados nos jogos. Então vou focar mais na parte de desenvolvimento, do que é que o QT oferece para você desenvolver jogos e como, quais são as ferramentas que tem e como é que isso, o QT pode ser usado para isso, certo? Bom, eu sou o Daker, sou lá de Recife, formado na Federal. Hoje eu trabalho como developer no Instituto Nunok de Tecnologia, lá em Recife. Trabalho basicamente com QT, também contribuo com KDE, mais especificamente com Plasma. Contribuí um tempo com o QMLbox 2D, que é um binding da biblioteca Box 2D, basicamente uma biblioteca de física, para você usar com QML, que eu vou explicar um pouco mais à frente o que é o QML. E atualmente eu estou trabalhando nesse joguinho que é o Circus, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Okay? Bom, basicamente hoje, no cenário de jogos, pensando em software livre, a gente vê muita força do software livre nesses dois campos aí, que são os jogos mobile. No caso, o QT consegue abranger o Symbian, o Migo e o Android a partir do Android a partir do Necessitas, que é bem parecido com o esquema do Smart Installer que a gente tinha no Symbian, que é quando você baixa o jogo, ele já instala o QT para você, então você não vai ter que se preocupar em fazer esse setup. E outro campo que os jogos de software livres está se destacando são os indie games, né, que são jogos independentes, que desenvolvedores entusiastas ou então empresas, muitas vezes startups, estão tentando investir nesse mercado de jogos independentes que não dependem de grandes empresas que investem neles. Conseguem com pouco capital lançar o jogo deles e botar no mercado. Então, acho que esse é um cenário legal de se pensar em jogos utilizando software livre. Bom, o INDT, de um tempo para cá, a gente está tentando, não só eu, mas muita gente lá do INDT gosta bastante de jogos, bastante entusiasta com jogos. A gente procurou trazer um pouco de desenvolvimento de jogos para dentro do INDT, né? E como a gente já tem esse know-how de QT, então por que não utilizar QT para desenvolver jogos? Dois carinhas que a gente fez um tempo atrás foram esses, o Flying Buzz e o Pathfinder. Flying Buzz, ele hoje é um dos exemplos lá que o QT oferece para desenvolvedores, então já tem um jogo lá como exemplo para quem for começar a desenvolver QT, já pode utilizar esse exemplo para aprender como programar em QT. E tem o Pathfind, que é esse joguinho aqui, que foi lançado para o N9, que é um Linux embarcado. É um joguinho de física, que o objetivo é chegar mais longe possível. Então a gente tem esse personagem, quando a gente clica na tela, ele levanta voo. E tem esses elementos que ficam tentando atrapalhar você. É um jogo simples, jogo simples, mas assim, a mecânica dele pode parecer complicada, mas não foram muitas linhas de código que foram usadas para programar ele. Assim, menos de 5 mil linhas de código, o jogo está rodando de boa. Assim, os gráficos dele ficaram bem legais. E tem a nossa estrela, né, que é o Incredible Circus. A gente está hoje com mais de 1 milhão de downloads desse joguinho. E ele é todo feito utilizando QT. Então, vou mostrar aqui um pouquinho dele para vocês verem qual tipo de trabalho que a gente está conseguindo tirar. É também um jogo baseado em física, certo? Ao contrário do Pathfind, a gente não utilizou o Box 2D, a gente implementou a própria física. Mas deu um pouco mais de trabalho, obviamente. Mas deu bastante resultado. O perfil não é feito em QML, mas a gente utilizou o QML para fazer uma ferramenta de adição de levels, para que os designers pudessem construir levels de forma fácil. Ele não vai ter que editar o arquivo nenhum, ele vai fazer ele usa uma ferramenta que é só arrastar e soltar os elementos para criar essas fases complexas aí, certo? A mecânica do jogo é basicamente você jogar o Pierre, né, que é o personagem da gente, nos elásticos até chegar na plataforma. E você pode ganhar estrelas se você executar bem os saltos. Então, é um jogo bem interessante, está lá para download na Valve Store, e já tem a versão para o Windows Phone também. Apesar de não ser em QT, mas já está lá. Bom, tô falando aqui de jogos, falando um pouco de QT também, mas o que é o QT, né? O QT é um framework, ele não é só uma biblioteca de desenvolvimento, ele também tem algumas ferramentas que ajuda a gente a desenvolver, ele usa a licença LGPL para vocês. Então, se vocês quiserem fazer um software comercial, vocês conseguem fazer um software comercial utilizando o QT. Sim, ele tem muita coisa. Além da interface gráfica, a gente tem a parte de renderização de páginas web, leitura de banco de dados, rede, teste unitário, benchmark. E ele tem várias plataformas de target. A gente tem, desde o Linux até o Mac, Windows, várias plataformas embarcadas. Certo? O Android também agora está... O pessoal está trabalhando forte agora para portar o QT para Android. Ele já funciona bem, mas ainda tem alguns bugs que precisam ser fixados. Mas, no geral, funciona bem. Assim, e quem usa, né? A gente tem muita empresa utilizando QT hoje. Seja para o produto final, seja para controle interno da empresa. Então, tem muita gente que usa QT. E, claro, tem a Nokia, né, que ela tinha comprado um QT há uns anos atrás, e o próprio KDE, que é baseado no QT. Certo? Também temos vários outros projetos open source que utilizam o QT como framework base. Certo? E quem desenvolve QT? Tem várias pessoas que estão por trás do QT, né? Tem os desenvolvedores da Nokia, que a antiga Trotec, né? A galera tem mais de 15 anos de experiência no próprio QT, então a galera é bem old school aí, a galera sabe muito de C++. Então, e tem a comunidade também, né? Ano passado, o QT saiu do desenvolvimento interno, que antigamente só a Nokia podia comitar, e agora ele está tá aberto, né? Você pode colaborar. Obviamente, tem aquela hierarquia de meritocracia. Para você ser um committer, por exemplo, você tem que ter um histórico de contribuições. Né? Por exemplo, com o KDE, que o KDE você pode chegar e assim, é muito rápido você começar a contribuir, é muito mais fácil. Mas, ainda assim, é um projeto muito interessante, tem muito desafio. Principalmente agora que o pessoal está querendo lançar a versão nova, que é o QT5, que tem muita coisa legal para ser feita. Certo? Bom, e o QT, como eu falei, além da biblioteca em si, da biblioteca gráfica, de banco de dados e de rede, ele também oferece ferramentas para ajudar o desenvolvimento. Você pode baixar o Nokia SDK, nesse link aí, ou o que eu aconselho é vocês pegarem também o pacote de desenvolvimento do QT na sua distro favorita. Eu aposto que vai estar lá, certo? Pode ser QT Dev, QT Devel. Vai ser alguma variação dessa. Bom, além do editor, das bibliotecas, ele também tem um simulador para você poder brincar em plataformas embarcadas. Por exemplo, o Symbian e o Migo, você consegue rodar as aplicações que você faz em QT nesses simuladores, que já vem com o Nokia SDK. Tem a documentação também, que eu acho que é um dos pontos fortes do QT, ter a documentação sempre atualizada. A documentação às vezes chega a ser impecável. Você olha, pega uma classe lá, vai pegar a referência dela, assim, É muito boa mesmo. Assim, ela tem, é cheia de exemplos. É, além dos próprios exemplos que tem, que a documentação tem, ele tem exemplos dentro das próprias classes. É, então isso ajuda bastante na hora do desenvolvedor. E também vem integrado, a documentação já vem integrada na, no editor, no QTSDK. Isso facilita que às vezes você está programando lá, às vezes você não tem que ir procurar para aquela, aquele método, aquela classe, e depois voltar para o editor. Não, você, é só você botar lá F1 e você clica no item e ele mostra a documentação para você. Então isso agiliza bastante o desenvolvimento. Quem quiser também tem esse site, o doc.qtproject.org, que ele tem a documentação lá. Inclusive ele tem a documentação atualizada, que às vezes o pessoal vai fixando bugs e vai ajustando a documentação. Então ela lá tem sempre esses snapshots da versão mais recente. Bom, tem também a edição de código, que tem o auto-completion, symbol lookup, então ajuda bastante na hora de editar. Tem o debugger também, que já vem no SDK, então às vezes você quer debugar uma coisa um pouco mais difícil, então já facilita, que já está ali, você não precisa rodar o GDB para brincar não. E tem o QML Viewer, que eu vou falar, eu não falei ainda o que é QML, mas eu vou mostrar para vocês aqui, QML. Que é basicamente um visualizador de QML. Certo, mas o que é QML e esse danado desse QtQuick, né? Bom, basicamente o QML é uma linguagem declarativa que vem com o Qt, certo? É uma linguagem que é interpretada, baseada em JavaScript, e é facilmente integrável e extensível com C++. Então, é uma linguagem que você vai descrever a sua interface no QML, então você não vai precisar usar código C++ para escrever a interface. Isso é legal porque você pode pegar designers que não têm conhecimento profundo de programação, mas sabem, por exemplo, um designer que sabe HTML consegue escrever perfeitamente um código em QML. Eu vou mostrar para vocês aqui a cara básica do QML. A gente tem essa sintaxe aí, certo? Ele está dando um import do QtQuick, que é a biblioteca básica do QML para a interface gráfica. Ele tem várias primitivas, como por exemplo de texto, de imagem, retângulos. São elementos mais básicos, mas que você utilizando eles, você consegue criar interfaces ricas. O legal dele ser básico é porque por ele ser básico, ele consegue ser muito leve e tem boa performance. A gente consegue performance, por exemplo, de 60 frames por segundo no celular, que é uma coisa bastante desejável, porque você não vai perceber flicking na hora de nas animações do jogo. O jogo vai ser bem fluido, então você não vai ter aquele problema da tela travando um pouco. Assim, o legal dele ser simples é por causa disso. Deixa eu rodar aqui o exemplo para vocês verem. Vou criar um arquivo aqui. Eu não vou nem utilizar o SDK para mostrar para vocês como é fácil, né? Vou criar um arquivo QML aqui, vou abrir no VI. Vou dar um import no QtQuick. Criar um elemento de texto. O que é que eu vou dizer aqui? O que eu vou dizer? A propriedade de texto do meu texto é a string hello world. Ok? Beleza, né? Então eu vou rodar o QML Viewer e passando um arquivo QML. Então ele vai criar um texto. Então ele criou aqui um elemento de texto. Aquele texto que a gente botou. Mas a gente pode também incrementar esse exemplo, né? Ah, mas eu quero, por exemplo, ter uma fonte maior, está muito pequeno. Posso dizer fonte.pixelsize 32. O que é que eu estou fazendo? Estou dizendo que o tamanho da fonte desse texto vai ser 32, então a gente já consegue outro tipo de resultado. Certo? Yeah, e a gente tem outra. A gente pode ir brincando com essas propriedades, né? Que é basicamente coisas que dizem a respeito do elemento. A gente pode ter cor, pode ter diversas coisas. Se vocês forem na documentação do QT, deixa eu abrir aqui. Pega a documentação do QT48, que é a versão estável mais recente. Então, sim, eu aconselho que se vocês forem começar a brincar com QT, peguem o QT48. Certo. Se vocês forem aqui na lateral, tem esse API Topics. Aqui, API Lookup, que tem um esquema ML Elements. Aqui ele lista todos os elementos do QML, da parte básica do QML. Obviamente você pode estender e você pode pegar também bibliotecas externas. Tô pegando aqui, por exemplo, o exemplo do texto, né? O elemento de texto. Que ele tem N propriedades aí. Aí sobre a subpropriedade de fonte, né? Ele tem. Pode dizer, pode estar em negrito, pode estar itálico. Você pode adicionar estilos, certo? Então, a documentação é bem rica. Você vê que ela é cheia de detalhes, de exemplos, como utilizar. É bem, bem bacana. A gente tem também esse conceito que o QML ele vai ser uma árvore de elementos, certo? A gente não vai criar, por exemplo, eu vou criar um elemento do tipo texto. Eu vou dizer, esse cara, vai ser o pai dele, vai ser fulano. Não, ele vai usar já a estrutura de árvore no... Ups. Ele já vai usar a estrutura de árvore que você descreve o arquivo. Deixa eu pegar aqui o arquivo certo. Não é esse. Vou fazer o seguinte, vou incrementar esse exemplo que é mais fácil. Vou criar um item aqui que vai ser a raiz de todo mundo, certo? Vou adicionar um outro tipo de elemento aqui que é a imagem. Image. E o source dela, que vai ser o arquivo fonte. Vou botar esse monera.png, que é um arquivo que está no mesmo caminho desse arquivo que eu estou salvando, certo? E eu tenho um conceito de âncoras, que âncoras eu vou dizer onde é que meus elementos estão em relação aos outros. Então eu vou, por exemplo, poder fazer anchors. Vou dizer que o topo da imagem está ancorado no topo do pai. Que a esquerda dele está ancorado na esquerda do pai. Eu vou botar um ID aqui para referenciar essa imagem, ID image. E vou usar vou ancorar esse texto em relação à imagem. Vou criar um âncora aqui. Anchors. Vou querer ancorar esse texto agora. A esquerda dele vai ser a direita da imagem, certo? Vamos ver como é que fica. Então foi o que eu fiz. Eu botei o elemento da imagem ancorado no pai, no topo do pai e na esquerda do pai. E esse aqui eu ancorei na imagem. Então eu consigo fazer essas relações de âncora facilmente com o QML, já faz parte da linguagem, e a gente também tem essa estrutura de árvore, né? Eu posso descrever um elemento como outros. Vamos dar o nome desse arquivo para mim, para vou criar um outro arquivo. E essa é uma maneira legal que o QML tem de reuso. O pessoal está reclamando aqui que tá cortando aqui no... Que está cortando aqui na esquerda, eu vou usar aqui sim. Criar um item aqui, botar um tamanho grande nele, sei lá, 500 por 300. Você lembra que eu botei o nome daquele outro arquivo de Monero, né? Então eu posso utilizar aquele arquivo como um componente. Então isso é uma maneira fácil de você criar componentes. Eu posso ter outros elementos aqui, eu posso escrever, mudar as propriedades dele, né? Posso botar, por exemplo, o x é 20 e o y é 100. Então, vou poder usar esse componente várias vezes. Eu posso, assim, é bem fácil você fazer esse reuso de código. Assim, você vê que com poucas linhas, poucas coisas, consigo já fazer uma... algo legal. Sim, mas eu quero unicórnios, né? Isso aí não vai, só isso aí não vai me ajudar a fazer jogos. Eu quero coisas mais poderosas, mais bonitas. Eu quero, sei lá, um negócio explodindo na minha tela para fazer um jogo. Quero clicar no negócio, quero que ele se mova. Assim, é o QML, além desse básico aí, ele tem muitas coisas legais. Por exemplo, a gente tem os eventos de mouse que a gente pode tratar. A gente pode tratar eventos de mouse. E a maneira que ele é feito é bem simples. A gente pode, por exemplo, criar um elemento, usar o elemento de mouse aqui, no caso, o mouse área, certo? O que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que vou ancorar em todo o meu elemento pai, certo? Deixa eu só botar um tamanho aqui para esse cara. Vou dizer que o tamanho dele é o tamanho da imagem. O que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que quando ele for clicado, você lembra que eu falei que ele usa JavaScript, né? Então, posso fazer isso aqui. Quando ele for clicado, posso botar código JavaScript aqui dentro do meu callback do evento de clique. Então, posso, por exemplo, botar print clicado. Ok? Vou dar aqui um exemplo. Então, quando eu clicar na imagem, ele vai emitir sinal e a mouse area vai tratar esse evento de clique. Então, sim, a interação fica bem fácil. Tem um conceito legal também, que é o tal do property binding. Deixa eu abrir aqui esse arquivo. Vou botar um ID nessa mouse área para poder referenciar ela. Vou chamar de mouse. Okay. Eu posso fazer uma coisa desse tipo. Eu quero dizer que a opacidade é o inverso da transparência, na verdade. A opacidade Vai ser. Se meu mouse estiver pressionado, ele fica transparente. Se não tiver, ele fica opaco, certo? Como é que vai funcionar? Quando eu clicar, ele vai sumir. Quando eu soltar, certo? Então o que acontece aqui? Vocês viram que eu não precisei fazer em momento nenhum. Ó, quando esse cara for alterado, eu quero que você... Eu não precisei falar, ó, quando o mouse for clicado, eu quero que você mude a opacidade, quando ele for clicado de volta, se ele não for opaco, não, não precisa nada disso. Eu só falo, ó, a opacidade vai ser o mouse pressed, se tiver pressionado, zero, se não, um. E quando o mouse, ele altera a propriedade de pressed, quando essa propriedade vai de true para false, ele automaticamente notifica isso aqui, e ele é responsável por fazer essa troca. Então, tipo, isso é transparente para mim, programador. Eu não preciso dizer, ó, quando ele for mudado, eu quero que você execute esse código. Não, é declarativo, certo? Então isso facilita bastante. Outra coisa que facilita bastante é a parte de animações, certo? E comportamentos. Assim, uma coisa que eu acho bem legal no QML essa parte do comportamento. Eu vou, por exemplo, adicionar um comportamento na propriedade opacidade, certo? Eu digo que essa opacidade vai respeitar a animação number animation, que é um tipo de animação que opera sobre números. E vou dizer que a duração dela vai ser de 200 milissegundos. Então, quando eu pressionar, ele vai automaticamente desaparecendo. Ok? Então, o QML dá bastante ferramenta desse tipo para a gente criar interface gráfica. Assim, fica fácil, fica divertido você fazer código de UI. Assim, uma coisa que antes de eu trabalhar com QML, eu não gostava muito de trabalhar com interface gráfica. Eu achava um negócio muito chato, muito trabalhoso, muito. O resultado que a gente tinha era muito lento, mas depois que eu comecei a usar QML, assim, passou a ser bem divertido, pra falar a verdade. E assim, o legal é que, como eu falei, os designers também podem botar a mão no QML. Assim, é fácil para eles, parte desses conceitos, trabalharem junto com os desenvolvedores, e isso acelera bastante o processo de desenvolvimento, né? Que eles vão poder prototipar, eles podem fazer um protótipo para ver se tal tipo de animação é mais legal que tal tipo. Então ele não precisa ficar pedindo para você fazer isso o tempo todo. Então é um ganho muito bom de deixa o desenvolvimento muito mais ágil e vale a pena. Assim, além dessas partes que parte do core do QML oferece, a gente tem também a parte de multimídia, que é responsável por lidar com som, que facilita muito você não precisar de ter uma biblioteca externa. Então o Qt já trata isso para você, ele já dá elementos QML para você utilizar no seu jogo. Como eu falei, tem também outras coisas, outras ferramentas para deixar o jogo mais dinâmico. A gente pode, por exemplo, pegar o QML Box 2D. Isso foi um projeto que eu trabalhei um tempo atrás. Eu fiz algumas contribuições. É basicamente uma biblioteca de física pro QML. Então, vou rodar alguns exemplos aqui dele. Eu gosto bastante desse aqui. Basta rodar o QML View. Obviamente, vocês podem usar o C++ para criar outros de elementos que fique complicado para fazer só com QML. Sim, só com o tempo que vocês vão saber quando é que utilizar alguma coisa ou não. Deixa eu rodar aqui o exemplo. Essa é uma biblioteca de física 2D. Assim que ela oferece bastante coisa já pronta para você utilizar, que é essa coisa de forças, de colisão. Quem já fez um jogo aí sabe que colisão é uma coisa chata para você fazer na unha lá. Então é sempre legal você pegar uma biblioteca que já faça isso para você. Se a gente pegar o código disso aqui, vocês vão ver que é bem simples. A gente tem uma imagem, que é a imagem do fundo, que é esse screen aqui, certo? Deixa eu abrir com o VI aqui, fica mais fácil. A gente tem esse sócio aqui que fala que é o background, vocês veem que ele seta o tamanho do viewport que o jogo está rodando. A gente tem o skyline, que é aquele elemento que está na frente do jogo. E aqui está a parte importante. A gente define, por exemplo, as rodas, aquelas rodas que caem, como um body, certo? Um body é um elemento físico. Que aí eu falo, a geometria dele é um círculo de raio 40 e eu boto algumas propriedades físicas. A densidade, fricção, restituição. E boto a imagem da roda. E o comportamento eu boto aqui nessa mouse área. Eu digo, quando ele estiver pressionado, eu quero que o timer esteja rodando. O timer é, na verdade, um helper que ele usa para aplicar o torque, certo? Que ele vai ficar aplicando torque de tantos segundos enquanto o mouse estiver pressionado. Certo? Então ele faz essa lógica. Quando ele estiver pressionado, eu quero que você aplique um torque. Então a gente fala em elementos, assim, a gente fala com vocabulário de física mesmo aqui. Aplique esse torque, seja para a esquerda ou para a direita, dependendo da lógica que ele usa para fazer essa rotação. E a gente tem aqui o mundo, certo? O mundo é justamente onde esses corpos vão ser jogados. A gente define a gravidade no eixo X, a gravidade no eixo Y, o tamanho. Aí o que a gente faz? Lá em cima eu criei um componente. O componente é um elemento que ele não é um elemento visual. Ele é um elemento que você tem um conceito parecido com o de classe. Você define como é que o objeto vai ser, mas ele só vai ser criado quando você chamar esse CreateObject aqui, certo? Então o que acontece? Quando eu clicar lá na minha cena do jogo, se eu segurar, press and hold, ele vai criar esse objeto na cena e vai dizer, a posição dele é a mesma posição do meu mouse, onde o meu mouse está. E a gente tem aqueles buildings, certo? Aí, mas o que é esse building aqui? Esse building é um outro arquivo que eu criei. É um repeater. Um repeater é um cara que ele vai criar vários elementos. Eu quero que você crie várias caixas de madeira nessas posições. Aí ele dá as posições aí que essas caixas de madeira vão ser criadas. Se a gente for lá na caixa de madeira, a gente vai dizer, a geometria dele é essa caixa, certa densidade, a fricção e a restituição, e a imagem é essa. Certo? Então, com essa lógica a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Obviamente, isso aqui é um jogo completo, mas vocês podem imaginar N jogos não tão mais complicados que esse, que, sei lá, vendem 2 milhões de... 2 milhões de pessoas baixam ele, consegue vender fácil. Principalmente se você pensar em dispositivos mobiles, onde uma boa ideia vale mais do que um jogo grande, por exemplo. Assim, é uma oportunidade legal de você inovar. Então eu acredito que ML é uma boa ferramenta para você fazer isso. Se for fazer a contagem de linhas de código aqui nesse código, a gente usou 300 linhas de código para fazer todo esse joguinho. Então vocês veem que é bem pouco, é bem eficiente. Tipo, torna o código mais compreensível. Tá? Certo? Então isso é uma coisa bastante legal. Além do QML e Box2D, a gente tem também algumas outras ferramentas. Como por exemplo, o QT 3D, que dá pra, que permite você a fazer coisas desse tipo, certo? Você pode pegar elementos 3D, atualmente ele suporta os formatos do Maya e do... esqueci o outro engine, 3D Studio Max. Ele, você pode exportar objetos no 3D Studio Max ou no Maya, e você consegue manipular eles do QML. Então, para quem está pensando em fazer algum jogo 3D, obviamente, se for fazer um jogo 3D muito complexo, assim, ele vai precisar de muito tempo para desenvolver isso. Assim, é complexo. Então, se o negócio é complexo, a ideia é complexa, então, obviamente, vai tomar tempo. Mas, para jogos simples, se você quiser fazer um jogo simples em 3D, assim, acho que a melhor opção hoje é utilizar uma coisa do tipo. Se vocês pegarem a documentação desse QML 3D, assim, é uma coisa bem simples, ele facilita muita coisa para você. Outra coisa que eu acho bem bacana no QML é a parte de shaders. Quem já conhece o conceito de shaders aí? Pouca gente conhece o conceito de shaders. Shaders são programas que você vai rodar na sua placa, no seu hardware de aceleração gráfica. Então, muitas vezes para você conseguir efeitos, como por exemplo blur, anti-aliasing no seu jogo, alguns efeitos de cores, por exemplo, esse tipo de efeito que você muda as cores dinamicamente, esse tipo de efeito você pode conseguir fazer em CPU, mas ele provavelmente não vai ter um desempenho legal, porque são processos pesados. Então, ele já dá, o QML já tem essa biblioteca de shaders que permite você fazer o uso de algumas coisas que já estão prontas, por exemplo, blur, o filtro de blur, que você não precisa reimplementar ele, é só você usar o elemento e dizer, quero que você faça o blur nesse item aqui. Então, todo aquele item ele vai ter aquele efeito. Então, fica fácil de você utilizar shaders no seu jogo. Também dá para você criar o shader na unha. Você pode criar o programa do shader e passar como uma propriedade do... Tem um elemento, o shader effect item, que você só passa o shader lá e ele já compila para você. Você não precisa ter que compilar o shader, porque é tudo interpretado. Ele faz isso na hora que ele vai rodar. Ele já compila para você, ele já abstrai muita coisa, então facilita bastante o desenvolvimento. Com shaders dá para você também fazer efeitos de partícula. Só que o QML também provê essa biblioteca gráfica de partículas. Quem não conhece partículas, são esses efeitos de vários elementos que se comportam de forma parecida, certo? Por exemplo, esse exemplo do fogo aí. Por exemplo, o fogo são várias partículas que respeitam a propriedade física. Se você fosse fazer isso na CPU, ele ia ser muito pesado. Então, o pessoal geralmente faz isso utilizando o shader, que aí utiliza aceleração gráfica. Então, esse tipo de partículas também, que o jogador joga um projeto e ele tem um rastro, esse tipo de comportamento, você utilizando shader fica bem leve. Então, assim, é uma coisa que você tem que pensar duas vezes para fazer esse tipo de efeito. Se você fosse fazer só utilizando primitivas mais básicas, ou então utilizando um painter da vida, fica bem mais pesado. Então, é uma coisa bem legal que ele oferece praticamente, assim, as APIs são bem fáceis de serem feitas, de vocês usarem e desenvolverem coisas desse tipo. Assim, é basicamente você olhar e ver como é que funciona e aplicar no seu código, assim, não é nenhum bicho de sete cabeças. Além disso, também tem a Quasi Engine, que o pessoal do INDT, depois dessa experiência que a gente está tendo em desenvolver vários jogos, a gente está tentando criar uma API própria para fazer jogos, assim, pensada para desenvolvedores de jogos. A gente já tem, por exemplo, o fundo em Parallax, que você vai andando, o fundo, o background move, mas numa velocidade diferente. Esse tipo de coisinha a gente está tentando facilitar. E também já botando física no jogo, uma coisa que a gente tem no QML Box 2D, mas não, o QML Box 2D não é próprio para jogo. A gente quer fazer uma coisa própria para jogos. Teve uma palestra anterior, infelizmente não foi depois, numa palestra anterior que foi sobre o que Melo Borges disse. Assim. O pessoal está por aí ainda, vocês querem também depois falar comigo, tirar dúvidas, estou disponível. Não vai dar muito tempo, eu já mostrei assim, basicamente um overview sobre o QML. Assim, acho que deu para dar uma noção de como é a linguagem, de qual o poder da linguagem, quais são as ferramentas que vocês podem usar para fazer jogos. E vou fazer também a propaganda de um workshop que eu vou fazer amanhã aqui no FISL, na sala 610. Esse workshop é baseado num workshop que a gente deu na Universidade Federal de Pernambuco. Foi bem legal. A gente passou oito semanas indo lá, dando aula com o pessoal botando a mão na massa mesmo. E a gente está usando essa experiência para fazer esse workshop amanhã aqui no FISL. Vai ter 3 horas de duração e vai ser nessa sala aí às 5 horas. Então, aconselho quem tiver interesse em desenvolver jogos com QT, aprender QML, é uma ótima oportunidade de aprender. Vem amanhã. Ok? Obrigado aí, pessoal, pela paciência. Eu queria... Vou abrir espaço aí para perguntas e sugestões a respeito do tema.
Interface do KDE 4.2 tá bonita, é cheia de enfeites, tudo. Qual é o envolvimento? O que tem de programado em QT no KDE 4, nesse KDE?
O KDE todo toda a parte da interface gráfica do KDE é QT, tudo. Inclusive tem muitas outras coisas de networking, de rede que o KDE também usa. Então,
e foi todo programado.
Sim. Sim, desde o começo. Só um comentário aqui, assim, um dos próximos desafios que o KDE tem, por exemplo, agora é migrar tudo que a gente tem de feito em C++ para QML, que é uma tecnologia mais flexível, mais fácil de mexer e também tem boa performance. Então, para você ver o que o QML pode fazer, né? Até numa coisa que tem que ser eficiente, como por exemplo o KDE, o shell gráfico do KDE, a gente está utilizando o QML para isso. Então isso é um bom exemplo de como a gente confia nessa tecnologia.
E o QML, ele é compatível também com a linguagem C pura ou só com C++?
É, com C++. Assim, obviamente, você pode criar uma interface entre o C e o C++, até porque ele tem compatibilidade de compilação, né? Você pode compilar tudo que é compilável em C, você pode compilar em C++. E fica assim, é um para um você fazer um código em C e fazer essa interface em C++.
Pelo C não ser orientado a objeto, não trabalhar com classe, e só tipo aquela estruturação, função e código, não vai ter uma dificuldade de migração entre uma coisa e outra, ou não interfere?
Assim, você não vai ter diferença de performance, por exemplo, usando C++. Assim, acho que C++ é uma linguagem... Não dá para fazer, por exemplo, você usando a função... como você tem... Tipo, se pegar a função lá, C, e usar o objeto C++. Isso aí, até onde eu sei, se dá, é de uma maneira bem hackish, assim. Não é direto. Assim... Mas a própria API do QT em C++ é muito limpa, é muito fácil de ser usada. Assim. E questão de performance, você não tem perca de desempenho, é quase zero, C++ para si. Então.
Tudo bom? A gente teve ali na parte do QT ali, o rapaz até teve... demonstrando a próxima versão do QML, né, 1.1, QT 5.0 também. Uhum. Hã? Não, a versão demonstrada é a 4.8, né, que você utilizou. Né?
ele, o QT 4.8, que eu usei.
É, ele citou que a próxima versão do QML vai dar suporte à placa gráfica, né? Ele vai ter, dentro do próprio QML, tu vai poder desenvolver elementos 3D, tu vai poder ter esse suporte dentro do QML.
É, justamente...
Porque o QT ele já tem um grande suporte para o OpenGL, né? Pelo Sim. que eu fiz alguns testes.
É, justamente. É, o QML, na verdade, é o QML 2 que está saindo com o QT...
É o 2, daí?
É, o QT 5, ele vai vir com esse QML 2, ele vai utilizar o OpenGL como back-end, então, tipo, tudo que a gente, que você vai pintar com o QML, ele já vai usar a placa gráfica, a aceleração gráfica, para fazer essa pintura.
Já para fazer a renderização ali dos elementos, já vai ser o OpenGL.
Ele já vai usar o OpenGL.
Ah, interessante.
Então isso é um...
E isso já vai ser um ponto forte para talvez desenvolver a engine de vocês ali em jogos até para...
Sim,
pra...
com certeza. É... A gente está focando nisso.
Eu até tive fiz uma pesquisa sobre a parte do Android ali, o port. Eu não fui muito atrás, acabei não conseguindo fazer um teste. Mas eu vi que realmente dá para rodar algumas aplicações e fazer o port. O port é relativamente simples ou... Uhum. É, relativamente simples.
Então, tá. O QT5 ainda está com bastante, está com muito bug para a versão Android.
Uhum.
Assim, o pessoal está trabalhando, tem pouca gente trabalhando nisso, mas...
Que o pessoal que desenvolve jogos tem essa preocupação.
É,
né?
Sim. Não, é uma preocupação.
Por exemplo, hoje, entre escolher uma engine já conhecida e talvez escolher de vocês, a preocupação de fazer um port para o Android aí é essencial, né?
Sim, sim. Mas é uma coisa que o pessoal está trabalhando. O pessoal, assim, é de conhecimento que ainda não está pronto, que o port para Android é uma coisa que o pessoal está...
Vai levar um tempo.
Trabalhando nisso, é.
Não, mas legal. Parabéns.
Tá, obrigado. Ah, só um comentário. Eu mostrei o QT3D aqui. O QT3D, no QT4... Ele é um addon, mas no QT5 ele já faz parte do pacote base do QT. Então, quem for trabalhar com o QT5 aí, já pode utilizar o QT3D, que você vai ter a garantia de ser mantido. Certo? Bom, obrigado, pessoal.